Quando você começou a fazer a pergunta, eu pensei em livro didático para o ensino fundamental, mas eu não sei se esse seria o assunto mais adequado.
Você está ouvindo o Humores Acadêmicos, um canal dedicado aos humores e rumores da vida acadêmica, a verdade por trás dos diplomas. São diálogos e conversas com mestres e doutores sobre as experiências nos bastidores desta comunidade. Então, o nosso convidado de hoje, ele é mestre em História Social da Cultura, licenciado em História e bacharel em Jornalismo, com ênfase em Gestão Integrada. Boa tarde! Como está o seu humor hoje?
Boa tarde! O meu humor... o meu humor tá da mesma forma desde março. Tem muitas alterações.
De ontem e hoje não mudou nada. De ontem para hoje.
Não mudou. As coisas não estão mudando muito, não. É engraçado, as coisas não mudam, os dias não mudam, mas os humores mudam, né? Então tem piques aí,
Sim,
picos de humores, de
sim.
bom humor, mau humor, de estresse, de nervosismo, de ansiedade. Eu acho que nesse momento, enquanto a gente estava preparando, né, os equipamentos, eu fui respirando e tranquilizando o meu humor para conversar com você.
Que bom. Eu também hoje estou bem-humorada. Apesar de que eu estava com aquela dor ainda no ombro. Mas está ótimo. Conta para a gente um pouco da sua trajetória acadêmica e das suas experiências, assim, de forma resumida, só para a gente conhecer um pouco melhor.
A minha trajetória acadêmica é muito diversa, né, Paty? Primeiro eu pensei em fazer jornalismo, mas entrei para um curso de comunicação que tinha essa ênfase aí em gestão integrada, então a gente estudava um pouquinho de cada uma das habilitações na área da comunicação, relações públicas também, publicidade. Primeiro eu fiz jornalismo, depois fiz licenciatura em história e depois... desenvolvi uma pesquisa de mestrado em história também.
Ótimo. E você sabe lembrar assim de alguns momentos, melhores momentos, se fosse selecionar assim, os melhores momentos da sua trajetória, os mais marcantes?
Os mais marcantes momentos da minha trajetória na história. E no mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar em aldeamentos indígenas, com o povo Pataxó e o povo Xacreabá.
Você teve uma experiência de imersão, né? Ou algo, não sei se posso falar assim, em aldeias.
Sim, curta, né? Mas foi uma imersão por estar lá, de corpo presente, né? Eu atuei como monitor. No curso de graduação de educadores indígenas. E aí, os módulos que eram no território deles, eu estava lá presente, e não dá para dizer que era uma experiência etnográfica, que eu acho que precisaria, né, de métodos e uma outra intenção para fazer esse tipo de trabalho etnográfico, mas não deixava de ser uma imersão, no território, né, de uma outra cultura. Assim, estava lá realmente presente e relacionando com esse ambiente, com esses ambientes indígenas, com esses modos de viver e de produzir, dos povos Xacriabá e desculpa, Xacriabá e Pataxó.
A gente tinha gravado, né, anteriormente, um caso que você contou, porque você disse primeiro para mim, né, eu lembro, que sua experiência acadêmica foi muito boa, né? Aí eu falei assim: "Ah, mas não é porque
Boa.
você tá tipo afastado do tempo assim, né? Já tem mais tempo aí, você olha de longe, acha tem uma saudade, né?" Aí depois
É
você
diante dos dias hoje, né? Tão tristes, a gente
Sim.
olha com um certo saudosismo, assim, para o período
Sim.
da universidade.
Mas aí depois você me contou uma experiência muito forte, né, de quando você perdeu os seus documentos, né? Vamos escutar.
Com as unhas, mas tinha uma caneta também de ponta fina, e essa caneta eu joguei longe, porque em algum momento passou pela minha cabeça também ficar me riscando.
Meu Deus. Ok. Então, me diga, agora que a gente assistiu isso, foi boa ou não foi boa?
Esse momento foi assim, desesperador, né? Em questão de instantes, eu perdi todo o material que eu tinha acumulado, que eu tinha produzido de pesquisa, e também o material que eu guardava aí como um repertório para eu utilizar depois, já na minha trajetória profissional, né? Assim, material que eu tinha guardado da época da graduação. Perdi tudo porque estava me hidratando, algo que todo mundo deve fazer, deixar um copinho d'água do lado, né?
Ai, meu
E aí
Deus, do
eu,
lado
muito
do computador.
destrambelhado, esbarrei nesse copo, ele caiu no computador e foi um desespero, porque o computador, ele foi uma quantidade grande, era um copão, assim, de suco. E aí, o computador desligou na hora, assim, deve ter encharcado por dentro e queimou as peças todas lá. Eu não entendo nada de computador, né? Disseram que eu podia ter aberto, sei lá,
Ai.
se eu tivesse feito algo do tipo, eu não ia conseguir. Eu acho
É,
que ia ser
talvez
mais
pelo menos o
perigoso.
HD você poderia salvar, não?
Não,
Não
não consegui
sei.
salvar nada, não consegui salvar nada. Foi realmente o HD o mais danificado, que o HD queimou.
E o
Contra
teclado,
um teclado.
ele tá bem em cima de tudo, né? Do motor. Do motor é ótimo. Nem sei como é que chama o motor. Das placas todas.
Então, ultimamente eu tenho usado um teclado sem fio, sabe? Desses por USB.
E deixa o computador bem longe, assim.
Eu deixo o notebook suspenso, né, para ficar mais ou menos a tela mais ou menos à minha altura, e uso o mouse e o teclado
Certinho,
separados. Então a
certinho.
minha água, depois eu tiro uma foto para você ver, ela fica do lado do teclado separada, fica bem longe do notebook. Foi algo que eu aprendi
Isso.
aí, líquido mais afastado.
Eu vou comprar um teclado. Então vamos agora para o segundo momento de perguntas inesperadas. Pergunta que eu tenho para você é a seguinte: suponhamos que você esteja em um futuro, não muito longe, mas no seu futuro, mais para frente, e você é responsável pela elaboração de um livro didático de história para contar, então, um pouco da história recente. Como que você contaria aquele episódio do Golden Shower?
Quando você começou a fazer a pergunta, eu pensei em livro didático para o ensino fundamental, mas eu não sei se esse seria o assunto mais adequado para o ensino fundamental. Tá certo que história, assim, recente no ensino fundamental é o nono ano, os alunos já estão numa idade até que, né, entendem ainda as relações sexuais e tal, mas não sei se o assunto Golden Shower seria o mais adequado para estar no material didático. Vamos pensar então no ensino médio.
Sim. Será que sairia?
Oi?
Será que ia aparecer lá no livro? Menções ao episódio?
Pois é, no meu livro, né, que eu
É.
iria publicar e tal. Complicado, sei lá. Não colocaria, mas se o editor obrigasse, né, impusesse
Aquele
isso, eu acho que
quadradinho
eu
que tem assim, sabe?
abriria um box lá,
É,
né,
um
atividades
box.
especiais, assim, e aí seriam as pataquadas do presidente Bolsonaro. E entraria aí o Golden Shower. Fazendo um paralelo com o carnaval, com a liberdade, né, do carnaval e o conservadorismo aí do Bolsonaro. Agora, geralmente esses blocos dos livros didáticos, eles são pensados numa atividade prática, né? É o momento ali que não é apenas uma leitura para você ter mais informações. Geralmente esses blocos tem ali um texto base e você prepara uma atividade. Eu não consigo imaginar que atividade a gente poderia planejar a
Mas
partir
os historiadores não
desse
podem deixar esse
corpo-chão.
episódio fora da história. Por favor.
Não, não podemos, né? Assim como outras loucuras e insanidades do nosso presidente. Golden Shower, gente. E hoje tá aí esse mito do Golden Shower. Mas olha, eu acho que é tudo um caldeirão que aí pode realmente ter um box, assim, Golden Shower, mamadeira de piroca, né? Essas coisas todas aí que ele inventou, o kit gay, inclusive, que ele inventou como um suposto inimigo à moralidade. Acho que eu colocaria tudo isso
Num box só.
num box, exatamente.
É, vamos esperar ele sair do governo para poder soltar esse livro.
Sim.
Agora, uma outra pergunta. É mais difícil falar, então, de fatos daquelas épocas e culturas, talvez, que não têm documentos oficiais?
E é limitador, mais que difícil, a gente seguir uma epistemologia ou uma metodologia em história que vai considerar apenas documentos considerados oficiais como documentos válidos para ser considerado como fonte histórica, certo? Então, a gente tem uma certa cultura, por exemplo, historiográfica, que está muito ligada à valorização do Estado, da formação do Estado, como uma das etapas para a evolução das sociedades. E o Estado é uma instituição que produz, né, pela sua burocracia, muitos documentos, muitos registros. E por vezes, ou por um tempo muito grande, a historiografia realmente chegou a considerar que documentos válidos para serem considerados fontes históricas eram aqueles documentos produzidos pelos Estados.
Certo.
Isso foi tão forte na historiografia que há ainda um resquício dessa concepção quando a gente divide história e pré-história. Sabe aqueles períodos históricos, né? A gente divide pré-história e história. Quais são um dos critérios para a gente dizer, ah, aqui começa a história de determinado povo, de determinada localidade? Porque tem formação, algum tipo ou nível de formação estatal. Então, é considerado pré-histórico sociedades ou localidades, né, até o momento em que não, até o momento em que se tem uma formação de um governo, né, de uma forma de governo considerada estatal, e aí passa a se considerar que aquela sociedade ou localidade está vivendo aí o que chamamos de período histórico.
Então ela está fazendo
Antes
parte de
era
um grupo, na
pré-histórico.
verdade, que, né?
Oi? É limitador por
E
quê?
é um
Porque
grupo
existem.
específico que está dentro de um sistema específico, que é esse de Estado, é. Isso é muito específico da nossa cultura, não?
Sim, exato, é uma forma de organização, né? Histórica porque tem uma determinação ali temporal e espacial, mas não quer dizer que outras culturas e localidades que desenvolveram outras formas de organização não possuem história,
Pois
possuem a
é.
sua história, né? Possuem a sua forma de organização. Então, isso hoje é muito questionado. Eu acho até que já é algo superado academicamente,
Ótimo.
embora, infelizmente, a gente ainda trabalhe com essas denominações. Então, tem uma dificuldade hoje. Confesso, você pega os livros. Principalmente os livros didáticos, mas alguns livros também acadêmicos ou artigos que ainda trabalham com essa divisão temporal, embora ali na nota de rodapé vai fazer as suas considerações e suas críticas, sabe? Mas não é capaz de abandonar essa nomenclatura e adotar, né, a noção geral que nós já temos de que todos têm história, ainda que não produzam registros escritos. Outro critério também da definição aí, né, entre pré-história e história, formação estatal e desenvolvimento de uma habilidade, de comunicação escrita.
Pois
Ora,
é.
é um absurdo. A gente tem culturas até hoje, inclusive, que a modalidade oral é muito mais presente do que a modalidade escrita. Esses povos não têm história? Claro que tem, só que a sua história é transmitida pela oralidade, não pela escrita.
Olha que interessante, eu acho até que tem uma relação muito grande entre a escrita e o Estado, né? Essa técnica da escrita, né? Ela não é natural, né, no ser humano. Já a fala é, né? Todos os povos que se conhecem, eles têm uma linguagem oral, né? Verbal, mas a
Sim,
escrita é muito específica.
a comunidade surda, desculpa, a comunidade surda mostra para a gente o tempo todo que é possível comunicar por gestos, inclusive. Então, eles têm e sinais, eles têm uma língua que não é uma língua escrita, não é uma língua oral, é uma língua de gestos e sinais que permitem eles se comunicar. Esses indivíduos falam, falam, falam por uma modalidade gestual.
Eu tenho uma outra questão. Decolonizar a educação seria somente colocar em pauta, em nossos livros, em nossas línguas, em nossos métodos, as outras culturas? Ou não seria melhor a gente deixar ou até pedir para que essas outras culturas influenciem os nossos métodos de educação?
Então, concordo mais com a segunda opção. Se fosse uma prova aí de múltipla escolha, acho que a alternativa B é a que eu tinha selecionado. Decolonizar é mais do que abrir um box nos nossos livros didáticos e colocar ali como se fosse a outra versão, sabe? A versão indígena, a versão dos livros. Não, não é isso. Abrir a possibilidade para que eles estejam mesmo inseridos no circuito de produção desse conhecimento, porque eles provam a presença dessas outras culturas que foram marginalizadas e que foram muitas vezes tido como incivilizadas, né, como bárbaras. Estou usando aqui muitos dos adjetivos que foram
Não,
lançados
exatamente.
sobre as culturas indígenas, como se eles não tivessem uma epistemologia própria, como se eles não tivessem um circuito de produção do conhecimento próprio, né, línguas próprias, inclusive, formas de organização política e tal. A presença deles hoje na educação, para restringir aí a minha área, tem que ser uma presença que nos provoque a repensar as nossas práticas.
Ótimo. E eu acho que, inclusive, a gente precisa, né? Num sentido de humildade mesmo, porque a gente não tá bom, o nosso sistema não tá bom. Então, como que a gente pega um sistema que não tá bom e quer ainda impor para outra cultura? Isso para mim não faz o menor sentido. Eu acho que a gente
Exato, exato.
precisa muito
Gosto muito
aprender com eles, né? Aprender.
do início do livro do Ailton Krenak, né? O Futuro Não Tá Vendo, o segundo livro desse período de pandemia, em que ele começa dizendo: olha, eu também estou vivendo aqui a quarentena na minha terra, mas hoje eu pude plantar um pé, e aí não sei de que fruta era, mas plantar uma árvore no, né, na minha casa, no meu território. E aí eu tenho pena de vocês que estão aí presos nos seus
Apartamentos.
apartamentos, né?
Pois é, é porque há uma individualidade familiar, porque no sistema da família polarizada, né, que é essa a mulher e o marido, né, não deixa de ser um individualismo, porque ainda se tem em mente, principalmente desses homens que agridem as esposas, né, elas são as propriedades dele. Então ele é o indivíduo e elas são a propriedade, né?
Sim. É, acho que você apresenta um outro elemento forte na nossa cultura, que é um grande problema nesse período de quarentena, né? Esse comportamento, essa postura individualista e essa objetificação das coisas, né? Tornando as coisas propriedade.
Então vamos ver se a academia não te podou, não podou a sua criatividade. Vamos testar a sua criatividade agora. Há algumas palavras e você vai me dizer como que cada uma dessas palavras seria se ela fosse uma pessoa. Ok?
Sim.
A primeira seria o Excel.
Excel. Ah, o Excel acho que para mim seria aquela pessoa que eu não consigo entender direito, assim, o que ela fala, o raciocínio, mas que eu insisto em estar ali com ela, relacionando, tentando entender. Acho até engraçado, por vezes, por não entender.
Ela te ajuda de vez em quando, né?
Ela me ajuda de vez em quando, mas também se ela resolve fazer tudo sozinha, eu não fico muito confiante, porque eu não estou conseguindo acompanhar o processo, sabe? Sei lá, aquela pessoa que eu tenho as minhas ressalvas.
Sim.
Então, assim, é só eu que não sei mexer no Excel, então construo o Excel como uma pessoa que eu não entendo.
Você usa? Ou você não? Se você nem
Uso
usa,
para
nem
fazer
fala.
umas tabelas simples, assim. Simples, simples.
É, eu também.
Nada muito complicado, não. Com formas também muito, muito simples.
E o Lattes?
O Lattes.
A plataforma Lattes.
O Lattes seria uma pessoa. Ah, eu lembro. O Lattes seria uma pessoa, para mim, muito volátil, assim. Uma pessoa que segue a onda, segue o fluxo, o que está ganhando hoje é o que vale, vamos seguindo. Você não tem, não, críticas ao Lattes?
Ah, eu acho ele confuso, assim. Ele poderia ser mais simples, a forma de a gente inserir as informações. Falta muita coisa. Por exemplo, iniciação científica, não dá para colocar direito. Você fica assim, onde que eu coloco isso? Não tem isso. E é uma coisa tão básica, sabe?
É, isso é foda mesmo, assim. É, a forma, o sistema Lattes é confuso, né? Como é que você preenche ali todos aqueles espaços, aqueles campos, aonde você insere a informação que você tem, mas você não sabe onde cabe. Às vezes duplicidade, né? De
Sim.
informação. É,
Sim, na
o
hora de
Lattes é
colocar
confuso mesmo.
evento de comunicação. Comunicação é muito simples, mas tem algumas coisas que ficam meio no meio tempo, você não sabe direito onde você deve colocar. Eu
Ô, Paty, eu
fiquei
confesso que até hoje
vendo.
eu não sei muito
Pois é,
como
eu só
usar o
aprendi
Lattes.
agora, assim. Meu Lattes eu acho que tá muito bonitinho agora, acho que ele tá bom. Mas foi agora,
Eu vou
tipo, no
visitá-lo
final do
agora.
mestrado, que eu consegui entender. Assim, eu olhei, joguei no Google lá, onde colocar isso, onde colocar isso, onde colocar. Porque ele não tem a ajuda. Você já tentou olhar a ajuda lá? Não tem, não existe. Tipo assim, onde
Não
colocar,
tem.
blá, blá, blá. Eles não te ensinam um FAQ, não tem um FAQ, não tem nada. Muito difícil para aprender.
Eu vou visitar o seu Lattes, já que você andou
Vai lá,
revisando
você
ele
vê,
lá,
tá
para ver se eu tô fazendo alguma besteira,
bonitinho.
que eu não acho também o meu arrumadinho, não.
O computador.
Nossa, gente, que legal pensar como seria o computador. O computador hoje tem sido o meu principal companheiro, assim, onde eu faço, com quem eu passo a maior parte do tempo. Acho que seria um filho meu, talvez, em fase infantil. Assim. Acho que se eu tivesse um filho nesse período de quarentena, eu estaria passando muito tempo com ele, né? Então é isso, é o meu filho.
Seu filho, e faz você passar raiva de vez em quando, alegrias de vez em quando.
É, que faz eu passar raiva de vez em quando.
Você xinga ele, né?
Eu estou em plena teleconferência e ele está avisando que a bateria vai acabar. E dá uns pitis assim, a bateria ela tá para acabar quando eu estou falando, não é quando o outro está falando. Até isso, seria uma criança. Nossa, 6 anos que eu tenho esse computador.
companheirão.
É muito tempo, né, para um notebook.
É.
Ah, que legal. Meu filho.
E o diploma?
O meu diploma é aquela pessoa muito querida, uma pessoa muito amiga, mas que eu não encontro sempre. Aquela pessoa que está distante hoje, que eu não vejo com frequência, mas quando eu for ver,
Você
vai
sabe
me
que
dar uma
ela vai te
satisfação e
ajudar.
tal. E vai me ajudar, né? Porque o diploma ajuda, né? Quando a gente precisa do diploma, geralmente é para mostrar em algum processo, alguma cobrança.
Tá
E ajuda.
ótimo, ótimo.
Foi um prazer conversar com você.
Ah, o prazer é todo nosso. Um beijo.
Um beijo. Até a próxima. Bons humores aí para todas, todos e todes. Um beijo.
Beijo. E o nosso próximo episódio será com uma mestranda em Ciências e Tecnologias Ambientais e bacharel em Artes Plásticas. Não perca e até lá!